Números recentes do INCA, Instituto Nacional de Câncer, estimaram em 16.370 novos casos de câncer do colo do útero no ano de 2018. Já o número de mortes fica entre 5 a 6 mil ao ano. Há uma estabilidade nos números e pouca redução. O câncer do colo do útero ocupa o terceiro lugar entre os malignos mais frequentes na população feminina. Esta é a quarta causa de morte entre as mulheres no Brasil. Eu conversei com a doutora Marici Taclá, ela que é médica ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que nos explicou a importância do exame Papanicolau.
Este exame é muito importante para o que a gente chama de rastreamento do câncer do colo do útero, e o exame serve bem para isso porque são colhidas células que descamam na vagina e que podem descamar, portanto, do colo, da vagina, que podem vir de dentro do útero e acabam por fazer a identificação de pessoas que não sabem, mas que estão portando uma doença. Elas eram chamadas de displasia, hoje são chamadas de lesões cervicais ou neoplasias intraepiteliais cervicais, quando encontradas no colo do útero, e que fazem parte da história natural da doença, graças a Papanicolau, que apresentou o método quase na década de 50 do século passado, passou-se a fazer essa detecção da doença e aos poucos foi se encontrando novos dados a respeito. Hoje a gente sabe que a história natural da doença começa com a infecção pelo vírus, que na maior parte das pessoas é combatido pelo próprio sistema imune da pessoa, mas quando fica, desenvolve alterações nas células que passam por degraus, por gradações diferentes, podem ser chamadas de grau 1 ou baixo grau, grau 2 e 3, também chamada alto grau, e que posteriormente é que vão chegar a atravessar uma camada do tecido e caracterizar o verdadeiro câncer na história final, que pode levar até 10, 12, 15 anos para se desenvolver.
Não é necessário começar em idade muito precoce a fazer o exame Papanicolau, mas a partir dos 20, 25 anos ele já deve ser realizado.
O Brasil apresentou nos últimos anos um trabalho importantíssimo através do INCA, do Ministério da Saúde, que são diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo uterino e que se aplica à população brasileira e cujas recomendações objetivamente falam em se iniciar a realização deste exame, que em outros lugares é chamado de preventivo ou nome corretíssimo, seria colpocitologia oncótica, e que este exame começaria a ser feito na população brasileira, a recomendação a partir de 25 anos até 64 anos.
A doutora Marici Taclá também explicou a frequência com que ele deve ser feito.
O que se sabe é que esta infecção pelo vírus é extremamente comum nas mulheres jovens, mas ela é uma infecção transitória, por isso o início do rastreamento é retardado, para que não se tomem atitudes que possam vir a mais prejudicar do que auxiliar no quando do tratamento dessas infecções. Então começa-se o rastreamento com 25 anos e a frequência com que ele é feito inicial é de uma vez por ano, sendo que se 2 anos ele for normal, passa-se a fazer cada 3 anos. Se mantiver essa característica de normalidade, não indicando risco maior, permanece a cada 3 anos. Caso contrário, existem então as condutas para as alterações que são detectadas no exame.
O exame Papanicolau ainda é realizado da mesma maneira de seu descobrimento, porque ele pode observar e detectar quando um câncer está surgindo.
O exame de Papanicolau, na época que foi introduzido nos países desenvolvidos, na época que ele foi descrito, ele trouxe uma revolução no sentido de, em seguida, ter baixado em 50% a 60% o número de casos detectados de câncer, podendo, a partir de então, facilitar muito, principalmente na detecção das tais lesões precursoras, as lesões que vão virar câncer. Daquela época para cá, realmente houve um incremento muito grande nas pesquisas, no desenvolvimento, no esclarecimento da história natural do câncer. Inclusive a descoberta de que este vírus do HPV, papiloma vírus humano, está presente na introdução da evolução da doença.
A professora Marici lembra que a vacina contra o HPV é muito importante para conter a doença.
A vacina constitui talvez o melhor método de prevenção, que é chamado de prevenção primária. Quer dizer, nós estamos evitando a doença desde o seu início, da sua causa, como nós sabemos que as vacinas fazem com todas as doenças que podem ter a sua prevenção feita através deste método.
Eu conversei com a doutora Marici Tacla, ela que é ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre o exame Papanicolau. Simone Lemos, para a Rádio USP.